Deputado do Carneiro, faz favor, para continuar.
O Sr. Presidente e o Sr. Deputado Relator merecem-me todo o respeito. Eu fiz apenas uma observação. Acho que não condicionei nenhum relatório final. Portanto, estou muito longe disso. Mas muito bem, vamos continuar então para a questão que eu queria colocar. É uma questão muito simples. Tem a ver com as necessidades de capital, se aumentaram ao longo do tempo, se não aumentaram, e qual é o fruto, de onde é que isto vem, estas necessidades de capital. Portanto, nós registamos ao longo do tempo uma série de imparidades, portanto, tomamos informação, recebemos informação dos diferentes relatórios que foram entregues a esta Comissão do registro de imparidades que não eram conhecidos no momento da resolução. Mas também aqui referiu o aumento das exigências regulatórias, e julgo que se está a referir inclusivamente à regra do Pilar 1 e Pilar 2, que fizeram com que as necessidades de capital aumentassem substancialmente. E, portanto, se pudesse elaborar aqui um bocado e confirmar efetivamente que assim é, agradecia-lhe. E isto é importante porquê? Porque isto é muito diferente da venda de ativos com um grande haircut que vem acontecendo ao longo do tempo, mas com especial incidência a partir de 2017. E por isso é que é muito importante tomar informação e conta disto. Obrigado.
Deputado Eduardo Roque Melo, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado. Doutora Maria Luísa Albuquerque, muito bom dia. Eu queria lhe perguntar aqui uma questão, eu queria colocar aqui uma questão, porque há pouco falou sobre a capacidade do BES, em momentos anteriores à resolução, de reunir capital nos investidores privados e, portanto, sem necessidade de capitalização pública, aludiu até à operação de 2014, mas nesta altura, não só o Banco de Portugal já tinha ordenado, em dezembro de 2013, o ring fencing para isolar o BES, e, portanto, nessa altura imagino que isso já tivesse suscitado algum alarme na parte do Governo, porque eu não quero acreditar que uma operação dessas num grupo como o Grupo Espírito Santo não causasse alguma apreensão. Mas mais tarde tem também essa reunião com o Ricardo Salgado e com o José Honório, em que falam desse problema com a parte não financeira do GES, e já fez questão aqui de frisar várias vezes que era com a parte não financeira. Só que ao longo desta comissão de inquérito nós já também tivemos a oportunidade de perceber algumas coisas. Percebemos, por exemplo, até do relatório Costa Pinto, que desde 2000, pelo menos, que o Banco de Portugal sabia que havia um problema de exposição do BES à parte não financeira do GES, e que de 2009 em diante até essa preocupação tinha sido aprofundada. Aliás, tivemos também aqui a oportunidade de perceber que desde 2011 o Banco de Portugal tinha notas internas em que se pedia a subida do patamar de supervisão e que aquilo que tinham aceitado até àquele momento, que era cobertura de capital a essa exposição, já tinha deixado de funcionar e, portanto, que nesse momento já o próprio Banco de Portugal pedia que acabasse esse aumento anual de exposição. E, portanto, como já aqui disse, e bem, que lhe cabia a responsabilidade de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, e como lhe colocaram naquela questão, naquela reunião, um problema que em termos de valor valia cerca de 4% do PIB da altura, eu queria lhe perguntar se não discutiu sequer este assunto com o Banco de Portugal, porque eu não acho que seja crível que à data, quer à data do aumento de capital de 2014, que não soubesse deste problema, e que alguém com a responsabilidade de assegurar a estabilidade do sistema financeiro em Portugal não tivesse pelo menos a preocupação de perguntar ao regulador se havia um problema com o qual tivesse que se preocupar. Porque aí das duas uma, ou à época, na responsabilidade do Ministro das Finanças, não atuou, e foi há pouco até o que disse o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, ou então o Banco de Portugal não lhe prestou informação que devia em devido tempo. E é importante nós percebermos aqui o que é que aconteceu, porque não há duas soluções possíveis, ou seja, não é possível que nós façamos de conta que à época os diversos intervenientes neste processo não tivessem informação. Pode não ter havido cruzamento total de informação entre todos os intervenientes, mas havia informação. E para finalizar, queria lhe perguntar também, porque há pouco disse que na reunião de 30 de julho, que refugiou-se num argumento formal, que foi, não me foi pedida a capitalização pública, portanto não houve nenhum pedido de capitalização pública, aliás, tinha que ser com a autorização dos acionistas. Eu consigo perceber isso, mas eu se for comprar uma casa, e se o vendedor me disser que não está disponível para negociar, ele também pode dizer no fim que não teve proposta nenhuma, isso é verdade. Se eu, logo à partida não há possibilidade de negociação, não vale a pena fazer uma proposta. E, portanto, aquilo que eu quero perguntar é, se mediante a divulgação das contas no dia 30 de julho, mediante aquele problema, mais uma vez, tendo em conta a sua responsabilidade de assegurar a estabilidade do sistema financeiro, não lhe ocorreu que a melhor hipótese fosse mesmo a capitalização pública e, se não lhe cabia também assim, a responsabilidade de avaliar, se não fazia sentido o próprio Governo estender essa possibilidade à administração do BES.
Estou a terminar,
Sr. Presidente. Estou a terminar, Sr. Presidente. Porque, de facto, de outra maneira, aquilo que nós concluímos é que aquilo que temos vindo a observar ao longo desta comissão de inquérito se comprova. Ou seja, o Banco de Portugal tinha uma perspectiva quando aceitou, aliás, a nova administração do BES, com um plano de venda há 5 anos. E, afinal, foi mesmo mudando de opinião em função da opinião do Governo, que foi, como já disse, a da venda rápida, com a qual eu discordo, mas que parece ser mesmo a posição que mantém tantos anos depois.
Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque. Há pouco, o Sr. Deputado João Paulo Correia utilizou 90% do seu tempo para expor as conclusões a que já chegou. E, portanto, nem sei sequer se é necessário fazer mais alguma audição, porque o Partido Socialista já retirou as conclusões todas. E, Sr. Presidente, isto é uma forma muito própria de tentar condicionar o relatório e o Sr. Relator, sem qualquer dúvida, muito mais do que aquilo que disse o Sr. Deputado Carneiro. E, por isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu pergunto à Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, perante esta narrativa que aqui foi expressa, eu pergunto, senhora, visto que é uma convicção, tal como há pouco, a convicção do senhor deputado Duarte Alves, que a nacionalização seria melhor, ok? Estamos no âmbito precisamente no âmbito das convicções pessoais, e não de factos comprovados, eu pergunto à doutora Maria Luísa Albuquerque se, na sua opinião, a narrativa exposta pelo doutor João Paulo Correia tem alguma adesão à realidade.
Muito obrigado. Ainda relativamente à figura do relator, eu quero dizer que... Sr. Deputado, não se importa, eu queria dizer que relativamente ao Sr. Deputado relator, nós temos que manter equidistância relativamente à pessoa dele, para que ele tenha equidistância relativamente ao que se passa aqui. E, portanto, agradecia que não se fizessem mais referências à figura do relator, porque não há razão nenhuma para nós termos em conta que vai tomar a posição A ou a posição B. E, portanto, é deste princípio que nós temos que partir e é deste princípio que eu parto. E agora dou a palavra à Sra. Maria Luísa Albuquerque, agradecendo toda a sua paciência. Peço desculpa. Sra. Deputada Jamila Madeira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas houve uma questão que há pouco não tive já tempo para colocar e gostaria ainda de colocar à Sra. Maria Luísa Albuquerque. O BES tinha uma exposição ao BES Angola de cerca de 50%, mais de 3 mil milhões de euros, e esta exposição estava protegida por uma garantia soberana irrevogável do Banco Nacional de Angola. A participação no BES, no BESA, ficou no Banco Mau, mas a exposição creditícia de 3 mil milhões de euros passou para o novo banco. Mas a garantia foi revogada. Importa, portanto, e gostaria de questionar a Soutora, se em algum momento o Governo promoveu iniciativas para que esta fosse acionada. Se sim, quando? E se não foi acionada essa garantia? Porque não foi. O Dr. Paulo Portas, então vice-primeiro-ministro, foi em julho de 2014 a Angola e em 22 de julho anuncia que os dois reguladores têm uma solução para o BES. Qual a solução? Uma solução que desapareceu com a resolução do banco menos de 15 dias depois ou essa solução não passa pela resolução do banco e qual foi o problema? Alegadamente, segundo nos foi dito pelos depoimentos que recebemos, foi a resolução do BES que gerou a revogação da garantia. Mas não sabemos e, portanto, queríamos saber porquê. E se o Governo estava ciente disso, que a resolução do BES ia implicar a revogação da garantia. E se esta fazia parte da solução que Paulo Portas anunciou, que diligências foram feitas para salvaguardar situação diferente e ou iniciativas para alterar a situação, dado o impacto que isto teria nas contas do novo banco. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Doutora Maria Luísa Albuquerque, faz favor para encerrar com as suas respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, no fundo, pede-me que confirme, julgo que é o meu entendimento das questões que me colocou. Sra. Deputada diz que é a minha versão sobre a reunião dos 5,5. Eu compreendo que a senhora deputada lhe chame versão, não me levará a mal que eu lhe diga que não é uma versão, é o que aconteceu. Mas, enfim, percebo o seu ponto. E, de facto, eu não disse que não aos 5,5, não podia dizer que não, disse que achava que era muito. E já repeti isso. Pronto. Sobre a Digicom de fim de semana, eu não me reuni no fim de semana e eles não estiveram no Ministério das Finanças. As reuniões que houve com técnicos do Ministério das Finanças, porque houve, como eu já disse aqui, membros do meu gabinete, que até eram juristas e que reuniram, de facto, foram ao Banco de Portugal. Eu posso estar aqui a fazer alguma confusão que, eventualmente, também tenha havido alguma reunião no Ministério das Finanças. Julgo que não. Honestamente, julgo que não estou a fazer confusão nenhuma e que a Direção-Geral de Concorrência nunca se deslocou ao Ministério das Finanças. Mas no meu gabinete ia falar comigo, não esteve. Isso, tenho a certeza absoluta, até porque eu conhecia a pessoa da Direção-Geral da Concorrência, não a vi nesse fim de semana, essa conversa não foi comigo. E, portanto, além do mais, só até se calhar para enquadrar um bocadinho melhor, quando este valor entre 5 e 5,5 me é dado, ele é apresentado como um intervalo e uma estimativa. E, portanto, perante um intervalo ou uma estimativa, nem ninguém concordaria ou deixaria de concordar. Era um intervalo. Eu, como digo, eu tenho escrito pela minha mão as notas dessa reunião entre 5 e 5,5. Ora, não me parece razoável que se me tivessem dito que são 5,5 que eu tivesse escrito o intervalo. Não parece. Eu estou apenas a dizer que a memória que as pessoas têm dos factos pode ser diferente. Porque se passaram, é preciso que se note, estamos a falar de coisas que já levam quase 7 anos. Estamos a falar de pormenores de reuniões que se aconteceram quase há 7 anos. Mas eu tenho escrito pela minha mão que o valor era entre 5 e 5,5. Portanto, não vejo de que maneira que eu havia de tomar aquela anotação se a conversa tivesse sido diferente daquela que eu de facto me lembro. E, portanto, para que fique claro, foi assim que se passou. E, portanto, a relação à Direção-Geral de Concorrência não foi no meu gabinete. Eles estiveram em Lisboa, de facto, a acompanhar o processo. Mas, como digo, até perante uma estimativa num intervalo, enfim, não sei, como digo, não vale a pena, porque eu não estive na reunião com a DGCOP, não vale a pena elaborar mais sobre isso. Sr. Deputado João Paulo Correia, o Sr. Deputado repetiu, e está no seu absoluto direito, de repetir outra vez a linha do tempo e as datas e etc., mas eu volto a repetir o que lhe disse, uma coisa não tem a ver com a outra de todo. E o Sr. Deputado diz que Ricardo Salgado fez pressão sobre as autoridades políticas que resultou. Eu só posso responder por mim, naturalmente, e posso-lhe garantir que não tive qualquer interferência, comentário, o que quer que fosse, sobre o que quer que fosse decidido na Assembleia Geral, não mandei ninguém retirar, nem pôr, nem pressionar, nada. Não tive qualquer interferência sobre esse processo, nem direta, nem indireta, nem comentários, nada. Rigorosamente, nada. E, portanto, isto não tem nada a ver, mais uma vez, com saída limpa, com o que quer que seja. Diz que estamos a poucas semanas do aumento de capital. Como é que é possível ter adiado uma intervenção no BES, quer pelo Banco de Portugal, quer pelo Governo, quando havia riscos sistémicos identificados? Mais uma vez, Sr. Deputado, os riscos estavam identificados. Eu nunca disse aqui que não havia riscos identificados. O que eu disse sempre, disse-o há 5 anos e repeti hoje já várias vezes, é que esses riscos foram identificados, mas também foram acompanhados de medidas que protegiam o Banco Espírito Santo da materialização desses riscos. Eu já disse isto aqui várias vezes e, portanto, dizer que não viu os riscos ou não reconheceu que eles existissem, vimos os riscos, ainda que, mais uma vez, o Dr. Ricardo Salgado nunca me falou do banco, falou-me de riscos reputacionais, de riscos da sua pessoa na tal carta que o Sr. Deputado aqui já referiu. Falou-me na reunião com o Dr. José Honório e o Dr. José Manuel Espírito Santo que havia um problema no grupo e que queriam apoio institucional para resolver esse problema do grupo com apoio de bancos, mas ele nunca me disse que o banco está na iminência de ter um problema grave, porque o Dr. Ricardo Salgado saberia muito bem que uma afirmação dessas a um Ministro das Finanças desencadeia ações imediatas. Portanto, só para que fique claro que isso nunca aconteceu. As preocupações que me transmitia eram depois comigo, eu falava junto com o Governador do Banco de Portugal, porque tinha preocupações sobre o grupo, sobre o risco, etc., e perguntava ao Banco de Portugal o que é que se passa, há razões para estar preocupada com o banco ou não, o que é que está a ser feito. E, como digo, este diálogo era contínuo, este diálogo com o Governador do Banco de Portugal, que foi sempre muito intenso desde que eu tomei posse como Ministra, que também tinha sido um ano antes, mas particularmente a partir do final do ano, quando a questão Banco Espírito Santo, quando a questão Espírito Santo, grupo, banco, começou a estar mais presente nas nossas preocupações e, portanto, ia sempre acompanhando, pedindo informação e pedindo garantias de que, de facto, tudo estava a ser acompanhado, que as medidas necessárias estavam a ser tomadas e que estavam acautelados os riscos que se pudessem vir a materializar. E é fundamental que isto fique claro. Portanto, o Sr. Deputado diz que, no final do dia, o aumento de capital aconteceu quando todos sabíamos do banco. Eu esta afirmação não posso permitir que fique assim. Ou seja, o que todos sabíamos, o que todos sabíamos, enfim, o que todos não, o que eu sabia enquanto Ministra das Finanças,